A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Depois do carnaval nós temos a Semana Santa. Ah, mas na Fortaleza Antiga realmente a semana era santa. E como era? Ficava tudo parado, comércio, indústria, colégios, ginásios, educandários. Mas de forma alguma seriam 6 dias de férias, sem ninguém fazer nada, vírgula. Todos tinham a obrigação de comparecer aos atos litúrgicos alusivos à grande comemoração e com muito respeito. E esses atos eram cumpridos e como eram cansativos. Todos compareciam respeitosamente e não admitiam cansaço, pois seria grave pecado, como diziam com seu sotaque estrangeiro os padres holandeses sacramentinos da nossa pequenina igreja de São Benedito. Pecado grave. E quem queria ir para o inferno? Lá tudo era fogo, calorzão pior do que está fazendo agora aqui em Fortaleza. Diversões nem pensar. Isso poderia acontecer no sábado de Aleluia, onde na minha casa acontecia o julgamento do Judas traidor, encenado com advogados, promotores de verdade, como os doutores Arthur Eduardo Benevides e Marigeso também Benevides, competentes oradores. Na época, o sábado de Aleluia era alegremente comemorado. E depois, às 8 horas da manhã, assim que a missa oficiada pelo Monsenhor André Camussa terminava, rompia Aleluia com a PR9 tocando músicas carnavalescas. Era a única emissora de rádio operando nos 1.200 quilociclos, como diziam os speakers. À noite aconteciam festas dançantes nas casas de família, nos clubes da cidade, no Maguari, Ideal, Náutico, Comercial, Centro Massapiense. E nós lá. Num certo sábado, todos esperavam que rompesse a Aleluia. A missa era bem comprida, mas a voz do Monsenhor Camussa era convidativa. Ele tinha voz radiofônica, transmitia programas católicos na PR9, atraindo fiéis e não fiéis também. Certo sábado, eu lembro bem, eu acho que eu já contei aqui essa história, não custa nada repeti-la porque ela era interessante. Certo sábado houve algo que criou problemas com o arcebispado. No estúdio do edifício Pajeú, Zé Fernandes, o operador, o controlista, como era chamado, aguardava apenas o final do ofício religioso. Na catedral, final em latim, Ite missa esse, seguindo-se as 3 Ave-Marias. E no final de tudo, Monsenhor Camussa. Voltamos a falar dos estúdios da Ceará Rádio Clube. Alô, estúdio? O Zé operador não teve dúvidas e colocou a marchinha carnavalesca mais popular daquele tempo. Tá todo mundo de ressaca, 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 ressaca. Foi um escândalo. O bispo não gostou e reclamou por escrito. Era assim a Semana Santa. Respeita ao máximo. Tinha até quem nem tomasse banho e o silêncio também era obedecido. Guardava-se jejum absoluto. Com tudo isso, lembrar a Semana Santa da Fortaleza Antiga dá saudades, hein?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. E neste domingo, cantora, compositora e instrumentista Cláudia Teles de Melo Matos.
Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco.
Cláudia, ainda menina, foi convidada pela mãe Silvia para subir ao palco do Teatro Santa Rosa, no Rio, no último show da temporada do espetáculo Reencontro, que reuniu Silvia Teles, Edu Lobo, Trio Tamba e Quinteto Vila Lobos para cantar Arrastão, de Edu e Vinícius de Moraes.
Tudo se perdeu, foi tudo em vão. Na vida que eu pensei de um sonho a dois.
Intérprete de canções românticas como Fim de Tarde e Eu Preciso Te Esquecer. Cláudia Teles iniciou carreira fazendo coro para artistas famosos em suas gravações. O grupo Fivers, Roberto Carlos, José Augusto, Gilberto Gil, Jerry Adriani, Jorge Ben, Belchior, Simone, Rita Lee, Fafá de Belém, entre vários outros.
Pra que chorar se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer?
Brasilidade com Narcélio Lima Verde.
Domingo, 6 da tarde, terça, 11 da noite.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela: mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova, eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 5. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 2 de março, na próxima semana.
Minha Rua tem História.
Bom, pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Brigadeiro Torres. É uma rua dos bairros Jockey Club, Henrique Jorge e João 23. Tem por patrono Francisco Xavier Torres, nascido em Fortaleza em 1803. Filho de Francisco Xavier Torres e Ando Torres. Militar, atingiu do exército o posto de brigadeiro. Participou da expedição auxiliadora às províncias do Piauí e do Maranhão em 1822. Comandou a força expedicionária mandada ao Crato para evitar a proclamação do governo provisório, que se pretendeu instalar em 1829. Comandante militar da capital da província, combateu a rebelião de Pinto Madeira. Comandante em chefe das forças em alteração na comarca de Sobral em 1840. Instrutor-geral da 1ª Legião da Guarda Nacional da capital. Comandante 4º Batalhão de Caçadores, saidado do Pará. Comandante interino das Armas de Pernambuco, inspetor dos Corpos de Guarnição do Piauí e do Ceará. Comandante da Fortaleza de Santa Cruz, condecorado com a Comenda de Cristo. Oficial da Ordem da Rosa, faleceu no Rio de Janeiro, no dia 25 de março de 1873. Esta é a antiga rua 1º de Maio. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Entrevista.
O secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues, sobrinho Dr. Cabeto, se reuniu com gestores e diretores de hospitais públicos e particulares para discutir o plano estadual de contingência do novo coronavírus. Nós vamos saber mais conversando com a secretária executiva da Vigilância e Regulação da Secretaria de Saúde do Ceará, Magda Almeida. São 7h50. Doutora Magda, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Doutora, quais são as medidas para o enfrentamento do novo coronavírus no nosso estado?
Então, a Secretaria de Saúde já vem se preparando desde o final de janeiro, né, com um grupo que a gente chama de Comitê de Operação de Emergência, que é o COE, COE Estadual. Esse COE Estadual, ele tem representantes da SEDA, dos vários setores, da Secretaria de Vigilância, da Atenção, e também outras instituições que são importantes, né, nesse cuidado no plano de contingência do coronavírus. Então, a gente tem três eixos no plano, um eixo da vigilância, um eixo da atenção e o eixo da comunicação e qualificação. Né? É, a gente, atualmente, o Ministério, né, mudou o nível de alerta, então, com o caso confirmado em São Paulo, a gente agora está em medidas de controle, né, para que esse vírus realmente não se espalhe. Então, a gente, no eixo da vigilância, tem uma rede toda atuando 24 horas, né? A gente tem um plantão epidemiológico no qual os profissionais de saúde podem ligar para tirar as dúvidas sobre suspeita, né? E como notificar esses casos, como fazer a coleta para o diagnóstico, como esse paciente, se ele deve ser feito isolamento domiciliar ou não. Na rede de assistência, a gente, na região de Fortaleza, a gente já tem alguns pontos específicos de atendimento. E na parte de comunicação e qualificação, a gente tem o treinamento dos profissionais de saúde, feito pela ESP, com várias videoaulas, web palestras. Ontem houve a simulação de um atendimento também para ser feito vídeo e distribuído, né, no estado todo. Então, esse plano, e a gente está ampliando, a gente teve reunião na quarta-feira ainda à noite com os diretores de hospitais públicos e privados, né, porque com a mudança de definição do Ministério ampliando a quantidade de países, a gente tem voos, né, e também embarcações chegando em Fortaleza. Então, essas pessoas agora que estão sob maior risco são pessoas que fazem viagem aérea, né, e que têm um poder aquisitivo maior, que geralmente utilizam da rede privada para o atendimento de saúde. Então, a gente reuniu os diretores para poder uniformizar as condutas em relação aos casos suspeitos.
Nós estamos recebendo aqui na Rádio FM Assembleia, doutora Magda Almeida, secretária executiva da Vigilância e Regulação da Secretaria de Saúde do Ceará. Segundo foi divulgado pela Secretaria, as possíveis infecções são de 4 pessoas de Fortaleza e 1 de Crateús, e dentre elas há o caso do médico de 35 anos, divulgado na quarta-feira. Nenhuma dessas pessoas está internada atualmente. Como é que está a situação? Por exemplo, esse médico, já houve alguma informação sobre o verdadeiro estado dele?
A gente, na verdade, eles estão bem estáveis, estão em isolamento domiciliar, né? Não tem sinais de gravidade. Ontem já saiu o resultado, ontem à noite a gente já descartou o outro caso, que é o caso de Crateús, né? Deu uma meta-influenza, então a gente já tem mais um caso descartado que a gente deve publicar no boletim diário às 17 horas. Tá? Mas eles estão todos bem estáveis e em acompanhamento e isolamento domiciliar.
Nós sabemos que a Secretaria vai disponibilizar boletins diários no site, onde também serão divulgadas informações sobre o novo coronavírus para a população e profissionais de saúde. Aí também a Secretaria forneceu os casos suspeitos. Pacientes que tiverem febre, coriza, falta de ar, problemas respiratórios e tenha vindo de alguma área com circulação do vírus, são considerados casos suspeitos. A pessoa que sente a necessidade de um exame mais rigoroso deve comparecer aonde, doutora?
Então, a pessoa, na verdade, ela tem que ter vindo, né, dessas áreas com transmissão local do coronavírus, e ela pode procurar a rede, se ela for segurada de saúde, ela pode procurar a rede privada, tá? Se for usuário do SUS, a gente, no caso de Fortaleza, né, eles estão disponibilizando 6 UPAs, que a gente vai ainda denominar, porque estão sendo treinadas para a coleta de suave, mas por enquanto o Hospital São José é a referência pública para o adulto e o IAS para o público infantil. No interior, a gente tem os hospitais regionais também disponíveis. A gente deve estar publicando ao longo do dia informações mais precisas dos locais em cada região onde o público pode procurar, se tiver essa sintomatologia, para ser atendido e também para fazer a coleta do swab.
Doutora Magda, muito obrigado. Um bom dia para a senhora, hein?
Bom dia, Nacele.
Dicas de saúde.
O vírus da gripe pode estar onde você menos imagina. Lavar as mãos é uma maneira eficaz de prevenção. Mas não adianta só colocar as mãos embaixo da torneira. Por isso, preste atenção. Abra a torneira e molhe as mãos com água. Depois, com as mãos em forma de concha, coloque sabão suficiente para formar uma pequena poça. Aí sim, esfregue as duas palmas, depois todos os dedos e inclusive o polegar. E não esqueça de lavar embaixo das unhas. Agora é só secar as mãos com toalha de papel. E na hora de fechar a torneira, use alguma proteção, de preferência papel descartável. O vírus da gripe está em quase todos os lugares, só esperando para atacar. Por isso, ao longo do dia, evite passar as mãos sobre os olhos, nariz e boca. Vai tossir ou espirrar? Cubra a boca com um lenço descartável. Não tem? Então use a dobra do braço e logo em seguida lave as mãos. Chegou da rua? Lave as mãos. Segurou no corrimão? Lave as mãos. Pegou em dinheiro? Lave as mãos. Vai comer? Lave as mãos. Cumprimentou alguém? Lave as mãos. E em todos os momentos, para se proteger, lave as mãos com água e sabão. Você também pode usar álcool em gel. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. Lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dá beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo hoje o articulador de ouvidorias da Controladoria Geral do Estado, Jean Lopes. Doutor Jean, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, caros ouvintes.
Doutor Jean, como é que foi o trabalho da Central de Atendimentos da CGE durante o carnaval?
Foi muito bom, Narcélio. Cidadãos tiveram oportunidade de contribuir com o nosso Estado, realizando manifestações de ouvidoria e acesso à informação. Ao todo foram aproximadamente 170 demandas encaminhadas aos mais diversos órgãos e entidades do Poder Executivo para aprimorar ainda mais aquela qualidade do serviço que é prestado à população cearense na sede. Então, foi, a gente pode dizer que foi muito produtivo esse nosso plantão durante esse carnaval.
Doutor João Lopes, tem ideia de qual a demanda mais repetida nesses contatos?
Na série, nossas demandas são bem variadas, mas a gente listar aqui os tops mais demandados pelos cidadãos. Nós temos a nossa companhia de água e esgoto, a CAGES, temos demandas na área da segurança pública, principalmente agora pelo Estado, o Estado vem passando aí. Temos demandas relacionadas ao DETRAN, na área da educação. Então, esses órgãos a gente costuma aí dizer que correspondem a pelo menos 80% das nossas demandas. E a nossa central 155, na série, ela se consolida como o principal canal utilizado pelo cidadão. Até a ideia, no ano de 2019, a central foi responsável por mais de 50% das demandas, superando na internet, que é 24 horas. Então, o cidadão tem confiança nesse canal, utiliza bem. Lá a gente tem uma equipe preparada para acolher e recepcionar bem essa demanda. Então, hoje é o nosso principal canal utilizado pelo cidadão cearense, na série, o telefone 155.
É uma responsabilidade muito grande para a CGE garantir a transparência dos poderes em nossa cidade, não?
Sim, a nossa central completou no último mês de janeiro 12 anos de funcionamento, 12 anos de credibilidade, aí, atendendo bem ao cidadão cearense, cidadão esse, que já passou por uma experiência não exitosa, por isso que procura a ouvidoria em busca de solução, em busca de sugerir algo. E nós que fazemos a CGE, nós que fazemos a Central 155, temos uma missão muito grande, recepcionar bem esse cidadão, de acolher, né? E posteriormente encaminhar sua demanda aos órgãos competentes. Aí entra o trabalho da CGE, enquanto órgão central do sistema de ouvidoria, para acompanhar essa demanda, para dar uma resposta a esse cidadão. Essa central também funciona, Marcelo, como resposta. O cidadão que procura a central 155, ele também pode ter a opção de receber a sua resposta bem por esse canal. Então a nossa equipe também fica encarregada de dar esse feedback ao cidadão desse retorno, dessa apuração, desse atendimento que ele delegou à ouvidoria do Estado.
Doutor Jean Lopes, articulador de ouvidorias da CGE, muito obrigado, parabéns pelo trabalho tão importante para o nosso Estado.
Nós é que agradecemos mais uma vez a participação, Nacely. Tenham todos um bom dia.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, eu sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Então vamos saber como é que foi o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas estradas cearenses, conversando com o chefe do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária, inspetor Flávio Maia. Inspetor Flávio Maia, bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia.
Como é que foi o comportamento dos motoristas neste carnaval?
Marcelo, e ouvintes, apesar da redução que a gente teve, né? A gente teve uma redução aí de 29% no número de acidentes, feridos também, a gente teve redução em mortes, resultados, a gente comemora bons resultados, Mas a gente teve, com relação aí ao comportamento, tivemos ainda muita imprudência ainda. Você tem ideia, 539 condutores foram flagrados, só os que foram flagrados e autuados por ultrapassar em locais proibidos, né? Ultrapassagens essas que sempre, às vezes, sendo mal sucedida, ocorrem tragédias. A embriaguez ao volante, que a gente, inclusive, sempre avisava da fiscalização intensa, né? Nós realizamos 5.191 testes. Destes, a gente autuou 92. No carnaval do ano passado, para você ter ideia, foram só 35 autuados. Esse ano foram 92. E a gente fez a detenção, ou seja, conduzindo para a Polícia Civil para que eles fossem flagranteados e presos, né, por estado de embriaguez realmente bastante acentuada, 14. Essa infração também é preocupante, porque a bebida alcoólica com a direção não combina. A gente tem registro, às vezes, de acidentes graves por pessoas ingerindo bebidas alcoólicas. Assim, a gente atuou também na educação para o trânsito, onde 1.450 pessoas foram atingidas em ações educativas que a polícia tem implementado no dia a dia, onde a gente mostra motoristas, por exemplo, que ultrapassaram indevidamente. Às vezes mostramos pequenos vídeos mostrando acidentes gravíssimos que ocorreram em virtude de uma ultrapassagem mal sucedida. As pessoas que não usam o cinto de segurança também ainda flagramos 172 pessoas sem usar o cinto de segurança. O capacete também 173, né? No caso de uma qualquer queda na motocicleta sem o capacete, geralmente a pessoa pode ter sérios problemas, que a cabeça ao chão, aí ao solo, pode ter traumatismo craniano e tudo. A gente passamos também, orientamos as pessoas com relação a isso. Mas, assim, a gente espera, né, que a gente tenha uma conscientização maior ainda para que a gente possa ter melhores números ainda. A gente comemora, principalmente, que tivemos uma redução. Agora, o comportamento na série, por parte de muitos, precisa ainda melhorar.
O Flávio Maia, realmente, o trabalho dos senhores deve resultados. Agora, eu lhe pergunto, o senhor acha que as campanhas têm sensibilizado mais as pessoas?
Sim, Marcelo. Isso varia de pessoas para pessoas. Na própria palestra que a gente faz, sendo uma rodoviária, a gente utiliza um ônibus e a gente, as pessoas, enquanto estão sendo fiscalizadas, ficam lá e a gente mostra a importância do cinto de segurança. A gente observa que tem pessoas que ficam atentas e elas consideram aquilo. Os vídeos impactantes, realmente, a gente observa que mais outras pessoas não são sensibilizadas, até porque já teve casos que a pessoa ouviu uma palestra e depois já foi flagrada aquela mesma pessoa fazendo ultrapassagem em local proibido. Ou seja, algumas pessoas são sensibilizadas, mas a gente, o nosso trabalho do dia a dia, a nossa missão é essa, é a gente procurar conscientizar, orientar, educar, e também punir, não, quando a gente está aí autuando e também conduzindo a polícia judiciária, aquelas pessoas que infelizmente não se conscientizam porque elas estão colocando a sua própria vida em risco e a vida das demais pessoas. É importante também, na série, salientar que a gente teve um trabalho aí também intenso na questão de combate à criminalidade, onde a gente fez a detenção de 40 pessoas e recuperamos 16 veículos. Desses 40, a gente prendeu assaltantes, né? A gente fez a detenção de assaltantes, pessoas que assaltaram veículos próximo à rodovia, às vezes mesmo no bairro onde as equipes estavam próximas, a pessoa chegou e reclamou, teve um caso, e até a motocicleta ali na região de Maracanaú, que o assaltante fez o assalto e o veículo subtraiu da vítima, também foram recuperados logo em seguida. A gente também fez esse trabalho também, inclusive vai continuar fazendo agora essa operação de Saturno, que está aí de combate à criminalidade. E esse trabalho intenso é um trabalho nosso, um trabalho diuturno, e a gente espera que as pessoas, né, a gente possa ter uma sociedade melhor e mais tranquila. É a nossa esperança e nosso trabalho para isso.
E nós que transitamos nas estradas federais, sabemos que temos a Polícia Rodoviária zelando por todos nós. Agradecendo a sua presença aqui, parabenizando pelo trabalho e desejando um bom dia, hein?
Muito obrigado, Nacely. Também desejando para você, para os seus ouvintes. A gente está do trabalho tão importante que você realiza aí. E desejamos sucesso a você, aos ouvintes, aos usuários das rodovias. E que Deus abençoe a todos aí com um ótimo dia e um ótimo final de semana.
Muito obrigado, hein? Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacely, depois de Guaramiranga e Aquiraz serem palcos do Festival Jazz e Blues durante o Carnaval, hoje é a vez de Fortaleza, já que ontem foi em Maracanaú receber a 21ª edição, né, do encontro, com programação que vai até amanhã, sábado, dia 29 de fevereiro. Para falar sobre o assunto, falar sobre a programação aqui em Fortaleza, vamos conversar com Dalton Moura, ele que é o produtor do festival. Bom dia.
Bom dia, Nacely, bom dia, amigos e amigas da FM Assembleia. É um prazer retornar a essa emissora que tanto valoriza a música do Ceará ao longo de todo o ano. A gente sempre precisa destacar, Nacely, para convidar a todos e todas a essa sequência do 21º Festival Jazz e Blues, agora aqui em Fortaleza. Quem não pôde passar o carnaval na serra, no friozinho de Guaramiranga, no maciço de Baturité, agora pode sentir esse clima do festival. Só falta trazer o friozinho, viu, Nacely? Porque a música veio, a música desceu a serra, então estão todos convidados. Hoje pela manhã, no Centro Cultural Banco do Nordeste, temos a oficina de gaita. Quem tem curiosidade, quem quer aprender o básico, a tocar gaita do zero, ou quem já toca um instrumento, a gaita que muitos conhecem também como harmônica, não é? Como gaita de boca. Quem já toca um instrumento e quer se aperfeiçoar, vai ter uma grande oportunidade com um dos melhores gaitistas do Brasil, que é o Pablo Fagundes, lá de Brasília, do grupo Trinca Brasília. E é esse grupo, Nacely, que se apresenta hoje à noite, às 19h30, no Centro Cultural Banco do Nordeste, ali o antigo mercado, o antigo centro de referência do professor, pertinho da catedral, no centro de Fortaleza, entrada franca e um super show de música brasileira, unindo gaita, violão de sete cordas e bateria. Já neste sábado, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que quiserem se agendar para curtir o Festival Jazz e Blues, podem começar já às 9h30 da manhã na Casa de Vovó Dedé, na Barra do Ceará. É o festival chegando à Barra do Ceará com a oficina de guitarra do Felipe Cazu. E à noite, a partir de 19h30, no Teatro José de Alencar, nosso mais belo, simbólico, importante palco da cultura cearense, nós vamos ter dois shows, Nacely. Primeiramente, o Tutuca Viana, que é um compositor e cantor do Maranhão, de São Luís, que nos dá a alegria de participar dessa edição do festival e traz uma super banda lá do Maranhão. E depois, um dos shows mais elogiados na programação da Serra, foi considerado um dos melhores shows da história desses 21 anos de festival, por muitos que elogiaram essa apresentação, dos guitarristas Cristiano Pinho e Felipe Cazu, no Teatro José de Alencar. Esse show tem ingressos a R$20, R$10 a meia, preços populares, disponíveis na bilheteria do Teatro José de Alencar, e a gente reforça o convite, porque é a estreia desse espetáculo que junta o Cristiano Pinho, é o guitarrista da banda do Raimundo Fagner, conhecidíssimo do grande público cearense desde os anos 80, com o Felipe Cazon, um dos grandes nomes da nova cena musical do Ceará, da guitarra blues. Então é um encontro de gigantes, Nacely, e todos estão convidados nesse sábado à noite no Teatro José de Alencar pela programação do 21º Festival Jazz e Blues.
E hoje, sexta-feira, o festival vai estar no Centro Cultural do Banco Nordeste. O acesso é gratuito?
O acesso hoje é gratuito, tanto na oficina de gaita, agora a partir de 9h30 da manhã, com o Pablo Fagundes, quanto ao show, às 19h30. Olha que programa bacana esse fim de semana, né, para começar bem esse final de semana pós-carnaval, saindo do trabalho, 19h30, no Centro Cultural Banco do Nordeste, a Rua Conde Dô, 560, ali no centro da nossa cidade, o grupo Trinca Brasília, que tem essa formação inusitada de gaita, violão de sete cordas e bateria, e que mostra muita música brasileira, muito choro e muito jazz. Então, todos estão convidados à entrada franca.
Esta foi a primeira vez que o festival foi a Maracanaú.
Exatamente. O festival esse ano teve um diferencial de contar com muitas mulheres entre as atrações. E entre elas estava o duo Mitri, que é formado por irmãs, a Natália e a Luísa Mitri, que tocam piano e vibrafone. E elas promoveram em Maracanaú, isso é muito interessante do nosso público saber, a gente tem cada coisa no Ceará que nem sempre a gente conhece em relação à nossa cultura, por exemplo. Você sabia, Nacely, vocês sabiam, amigos, ouvintes, que nós temos em Maracanaú um núcleo de músicos que tocam vibrafone,
O vibrafone é aquele instrumento que as pessoas devem lembrar daquele pequeno xilofone, que é muito comum para as crianças, né, para musicalizar as crianças e brincar. É aquela tábua com várias plaquinhas de metal afixadas e que você vai tocando, cada uma tem uma nota. O vibrafone, ele é um instrumento de maior porte, que o músico ou a musicista toca em pé, e ele tem várias placas de metal e tubos, e cada placa, cada tubo emite uma nota. É um instrumento muito bonito de se ouvir tocando, e que foi importante para o jazz, principalmente nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. É pouco comum na música popular no Brasil, mas estava presente no festival com essas musicistas de Minas Gerais, e elas foram ontem a Maracanaú, a esse grupo, que reúne amantes do vibrafone, que ensina as pessoas a tocar vibrafone. Elas foram ministrar uma oficina desse instrumento em Maracanaú, com muita alegria. O Festival Jazz e Blues, pela primeira vez, chegou também a esse município da nossa região metropolitana.
Muito obrigado. Conversamos com Dalto Moura, produtor do Festival Jazz e Blues, falando da programação aqui em Fortaleza, que segue até amanhã, sábado, dia 1º de fevereiro. Rádio FM Assembleia, dia 29 de fevereiro. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa.
Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também.
É, pra chamar alguém pra levar ele.
Gente, beber e dirigir não dá, né?
Colocar a vida de todo mundo em risco?
Larga de ser estraga a festa?
A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. A partir das 18h45, resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O projeto Alcance da Assembleia Legislativa lançará Protagonismo ao Meu Alcance. Vamos saber mais conversando com a diretora da Unipasse, Dione Soares. Doutora Dione Soares, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu quero, assim, lembrar que nós agora estamos no Conselho de Autoestudo, não estamos mais na Unipasse. O projeto Alcance, em 2019, se reorganizou, né, dentro da Assembleia, tá certo?
Certo, Conselho de Altos Estudos, eu sei.
Isso, não mais na Unipasse.
Certo.
Bom, e aí, em 2020, nós estamos com um novo desafio, né, assim, para o projeto, para nós que estamos na liderança do projeto, que é o lançamento do Protagonismo ao Meu Alcance. Essa ação, ela consiste na oferta de formação profissional inicial e desenvolvimento pessoal de jovens e adultos que desejam se qualificar para o mercado de trabalho. Nessa perspectiva, é que os cursos serão oferecidos durante todo o ano de 2020, através da modalidade de educação à distância, na nossa plataforma Alcance Virtual, que já é muito conhecida. Para tu teres uma ideia, nós já estamos com cerca de 2.500 pessoas inscritas na nossa plataforma. E esses cursos terão os seguintes eixos de conhecimento: orientação profissional, preparação para o mundo do trabalho, né? Esse vai ser o nosso primeiro curso ofertado já no mês de março, informática básica e atitude empreendedora. Todos eles com direito à certificação, certo? Esses cursos, eles são gratuitos, né? E o nosso objetivo é garantir aos nossos estudantes uma identidade profissional, né? Com o objetivo de colaborar na construção da autonomia do seu processo de escolha da sua profissão, né? Da profissão que ele venha a escolher para a vida dele. Então, assim, o projeto Alcance quer ampliar seu raio de ação, né? E preparar os participantes, tanto no nível acadêmico como no nível profissional. Então, essa inovação, nós vamos estar dando oportunidade aos que participam do projeto e os que não participam, porque a plataforma é aberta. Então, iremos ajudar na inclusão social, né, por meio da oferta desses cursos online, gratuitos, e que pode gerar emprego e renda à juventude cearense e até brasileira, já que a gente tem inscritos em todo o estado brasileiro na plataforma.
Doutora Dione Soares, muitos ouvintes acompanham esta nossa conversa e muitos certamente desejariam saber se o acesso é livre a esses cursos.
Sim, basta acessar a nossa plataforma virtual, alcance virtual. Na hora que você colocar alcance virtual, você localiza o link e já acessa a plataforma. E é gratuito e os cursos garantirão certificados, viu? Para todos aqueles que concluírem, né, todo o curso.
É importante a sua informação, porque muitas pessoas pensam que quando a gente conversa aqui, seria privativo dos funcionários da Assembleia. Mas não. Ficou esclarecido que não. Todas não. As pessoas interessadas devem comparecer. Onde? O local para o comparecimento?
Não, a plataforma virtual na série
é
à distância.
É o acesso virtual.
À distância, acesso virtual. Isso.
Certo, certo. Então, parabenizando por mais essa iniciativa do Conselho de Altos Estudos, desejando um bom dia e agradecendo pela sua presença, Dione Soares.
A gente é que agradece, um bom dia para você e todos os seus ouvintes.
Com a criação da plataforma Alcance Virtual, foi disponibilizado um banco de dados com 2.000 questões, as postilhas para download, slides e filmes utilizados pelos professores, interatividade por e-mail, simulado online, provas do Enem comentadas de 1998 a 2018, entre outras atividades que podem ser acessadas por todos que tenham interesse. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Na sala, a oficina de literatura ensina a produção de mini contos em Libras, com entrada gratuita. As aulas acontecem durante o mês de março no SESC Fortaleza. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Douglas Carioca, ele que é professor do SESC. Bom dia, Douglas.
Bom dia. Então, essa iniciativa é do SESC Fortaleza, junto com a Rede DAC, que é a Rede de Desenvolvimento Artístico e Cultural. Então, nós vamos trazer essa proposta de uma oficina onde a comunidade surda ela pode ter acesso a um espaço cultural, né, e a oficina ela será realizada toda em língua de sinais, justamente para ser acessível a essas pessoas que fazem uso dessa língua, né, como a sua língua oficial. E ela também é aberta para essas pessoas ouvintes que têm o domínio, que é fluente na língua brasileira de sinais, pois a oficina ela será ministrada toda em língua de sinais. Nós vamos ter uma professora, a Marina, ela é surda, ela é formada pela UFC em Letras Libras, e nós vamos ter também a Grace, ela é ouvinte, mas ela também ela é formada em Letras Libras, e aí as duas vão ministrar essa oficina toda em língua de sinais. Então, você que quer participar, as inscrições ainda estão abertas, elas seguem no site do SESC. Assim como essa oficina, nós temos outras ações, apresentações, oficinas, mediações formativas, que você pode participar também, conhecer um pouco mais e chegar para o SESC através dessas programações. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar lá no site do SESC, na parte Vem para o SESC, que lá vai conter toda a programação das ações que o SESC oferece. E assim como essa, o SESC também, a proposta para esse ano é oferecer outras ações formativas dentro da inclusão. Tornar o espaço um espaço acessível, para que todas as pessoas possam ter acesso à unidade, possam ter acesso às programações culturais, às apresentações, cursos, formações. Então, se você quiser saber maiores informações, dá uma olhada lá no SESC, ou pode entrar também em contato conosco, 3452-9090, que nós vamos passar maiores informações para vocês. Mas a oficina vai acontecer todas as quartas-feiras, no horário de 16 às 18, e a segunda turma de 18 às 20, e nós ainda estamos com vagas abertas.
Vamos adiantar aqui para o ouvinte do programa Narcélia Lima Verde, como as pessoas podem participar.
Pronto, se você quiser participar, ainda dá tempo de você se inscrever, vai lá no site do SESC, lá vai ter todas as informações para que você possa realizar a sua inscrição online. Então tem o link para a inscrição, você faz o cadastro, nós vamos confirmar através de ligação e e-mail para você estar conosco participando dessa oficina.
Muito obrigado. Conversamos com Douglas Carioca, professor do SESC, falando sobre a oficina de literatura que ensina a produção de minicontos em Libras, que acontece no mês de março no Sesc Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, 5 projetos de lei, sendo 2 da deputada doutora Silvana e 3 de autoria do deputado Evandro Leitão. Será lido um projeto de indicação de autoria da deputada doutora Silvana, que define o prazo para remoção de paciente em audiência ou outro meio de transporte adequado no retorno à sua residência após alta hospitalar. Também será lido um projeto de lei de autoria da deputada Érica Murim, retirado de tramitação pela própria deputada, que institui o selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente para Pessoas Jurídicas e o selo Amigo da Criança e do Adolescente para Pessoas Físicas. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Carlos Felipe, Renato Roseno, Heitor Ferrer, Niso Costa, Salmito e Leonardo Araújo. E para o segundo expediente, até o momento, está inscrito o deputado Romeu Aldigueri. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com articulador de ouvidorias da Controladoria Geral do Estado, Jean Lopes. Entrevistamos Magda Almeida, secretária executiva da Vigilância e Regulação da Secretaria de Saúde do Ceará. Minha Rua tem História, com pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva manteve o contato com os entrevistados e também apresentou Legislativa em Dia. Nós entrevistamos o chefe do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal do Ceará, inspetor Flávio Maia. Conversamos também com a diretora da Unipasse, que ela até falou aqui algo, não foi, Ronaldo? Conselho de Altos Estudos. Ela trabalha no Conselho de Altos Estudos. E o repórter Silvio Augusto apresentou a agenda, entrevistou Dalton Moura, produtor do festival Jazz e Blues, entrevistou também Douglas Carioca, professor do SESC, e há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, desejamos um ótimo fim de semana, agradecemos a audiência e prometemos voltar segunda-feira às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda!